Nós vamos concluir a segunda parte do Salmo. E na semana passada, quando iniciei a meditação, eu fiz algumas perguntas sobre a primeira parte do Salmo de número 39. Se a vida é curta e morreremos de qualquer jeito, qual o sentido da vida? Esta foi uma pergunta que meditamos na semana passada. E como refletir sobre o sentido da vida altera as nossas orações, aquilo que buscamos em Deus, aquilo que desejamos dele? E como isto nos aproxima de Deus, quando pensamos na fragilidade da vida, que todos nós morreremos e que a nossa vida é efêmera e passageira, como isso nos aproxima de Deus? Como isto muda a forma como vemos a vida, olhamos para nossos objetivos e também buscamos ao Senhor? Hoje quero acrescentar uma pergunta que deve ser respondida junto com estas, na meditação que faremos, sobre qual é o seu grande desejo, qual é o seu grande objetivo na vida. Se você tivesse que fazer um pedido a Deus, um único pedido a Deus, e que fosse algo tão importante que não pudesse passar pela vida sem experimentar aquele objetivo, Senhor, não me deixe morrer sem ver, sem experimentar, isto, qual seria? Qual seria o seu grande pedido, já que você passará pela vida uma única vez? O que você não pode terminar a vida sem experimentar, sem alcançar? Qual é o objetivo que é o píncaro dos outros objetivos, que está lá no topo? Qual seria? É isso que nós vamos responder ao Senhor nessa meditação. Devemos pensar sobre isso. Vamos orar e nos colocar diante dele mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós já buscamos ao Senhor em adoração, já exaltamos o seu nome, já nos aproximamos de ti durante os cânticos e também devoção e sacrifícios. Já testemunhamos de nossa fé e agora nós queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos retomar nossa meditação sobre o sentido da vida, sobre por que nós estamos aqui, por que o Senhor nos salvou, por que nos tirou deste mundo, o que o Senhor espera de nós para que possamos ter clareza do que esperar também do Senhor nessa vida. Esse é o nosso desejo, esta reflexão que queremos fazer em nome de Jesus. Amém. Portanto, abra então sua Bíblia no Salmo de número 39 e assim nós vamos meditar. O Salmo 39 tem um tema que está dividido em duas partes. A pureza de uma oração, não diz respeito a um homem impecável, mas um homem que teve uma oração pura, porque ela foi purificada por causa de uma reflexão. Portanto, a segunda metade do Salmo é uma reflexão sobre o sentido da vida. Davi se propôs a pensar sobre sua existência, tomou decisões, olhando para as circunstâncias, decisões erradas, e ele foi refletir sobre sua decisão, e aí mudou completamente o significado da vida, a maneira como ele olhou para si mesmo e olhou para Deus. E então, a segunda metade do Salmo é uma oração purificada pela consciência de um homem que entendeu o que é a vida, o sentido da vida. E esta canção inspirada por Deus, que temos agora, também é uma mensagem para nós, para que possamos refletir e também purificar a forma como vemos a Deus. A grande mensagem do Salmo 39 é esta. O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é viver no sentido de Deus. Pois sem Deus, a vida é o maior dos enganos. Uma pessoa passar por essa existência, viver muitos anos e depois parar numa sepultura, e nós sabemos que este também é o nosso destino. Então nos perguntamos, qual é o sentido da vida? Não pode ser só isto. A vida não pode terminar ali, num cemitério. Alcançar, buscar, correr atrás de coisas e depois ser enterrado junto com o nosso corpo. A vida não pode se limitar a isto. Não, a vida, o sentido da vida está em Deus. Em alcançar a Deus. Em encontrar a Deus, porque isso vai além da sepultura. As outras coisas todas são passageiras. E não podemos ter nosso coração nelas. Ela é o maior dos enganos para aqueles que não conhecem a Deus. O Salmo escrito por Davi foi escrito para o culto. Se você olhar no sobrescrito, está lá, entregue ao mestre do cântico, um dos cantores de Davi, Jedutum. A estrutura do poema tem 36 versos, 7 estrofes e 3 estanzas, 3 partes, e nós meditamos seguindo um esboço pelo tema, e não pelas 3 estanzas, mas dividido em 2 partes, olhando pelas estrofes. Vimos as 4 primeiras estrofes, do versículo 1 até o versículo 6, que é uma reflexão. E hoje vamos meditar do versículo 7 até o 13, que é a oração de Davi depois de refletir sobre o sentido da vida. Em primeira instância, esta reflexão no sentido da vida vem em 2 partes. São 2 reflexões. Observe versículo 1 e 2. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio acerca do bem, calei, e a minha dor se agravou. Esta primeira reflexão de Davi era uma busca por uma vida tranquila. O mundo é mau, o ímpio existe, eu sou perseguido, a vida não faz sentido, a vida não pode ser levada muito a sério. Então, uma forma de passar pela vida sem sofrimento é me calando, é evitando o confronto, é me escondendo. E lá no mundo do ostracismo, talvez encontre a felicidade e o sentido para esta vida. O resultado foi que isso não aquietou o seu espírito, não eliminou a angústia e ainda o afastou de Deus e atraiu a disciplina de Deus. A conclusão que chegamos, que não há tranquilidade que Deus aprove. Deus não quer os seus filhos dentro de uma caverna, buscando felicidade, esquecendo do sentido da vida. A única tranquilidade que Deus aprova é aquela que Ele mesmo dá em meio às tribulações. Esta tranquilidade Deus aprova. Uma tranquilidade por covardia, uma tranquilidade por pensar em si mesmo, Deus não aprova. Por isso não aquietou o coração de Davi. E ele fez uma segunda reflexão, ou seja, uma reflexão sobre a decisão que havia tomado de se esconder. Versículo 3, embraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ele foi meditar e o coração pegou fogo, ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele se escondeu e o coração não se aquietou. Esta reflexão continuada pôs fogo no seu coração porque Deus não deixou Davi tranquilo. Você não vai dormir em paz, se escondendo, esperando a morte chegar. E a decisão reflexiva, eu preciso conhecer o meu fim. Senhor, me ajude a compreender a profundidade dessa vida, porque eu vou morrer, e este não pode ser o sentido da vida. Então, buscou retirar o engano do coração de uma vida que não fez sentido. Nossa conclusão é que a vida é o durante, que serve para concebermos que existiu um antes e desejarmos um depois. Por isso Deus deu a vida. Deus nos fez mortais com um desejo de eternidade para que o busquemos de tal maneira que não encontremos satisfação neste mundo. Feliz aquele que compreende que uma vida que não é eterna é o maior dos enganos. Deus não quer que você tenha uma vida tranquila. Deus vai pôr fogo no seu coração. Se Deus deixar você largado às sombras, é porque Deus não tem interesse na sua vida. Porque você se escondeu buscando seus próprios interesses, seus ídolos, e Deus te abandonou. Mas Deus não vai abandonar aqueles que são seus filhos, que devem passar por essa vida o conhecendo. Não é este o objetivo da vida, idolatria terrena e materialista. É conhecer a Deus. A vida sem Deus é um engano, porque ela vai terminar. A conclusão sobre esta meditação, na terceira estrofe do Cântico, versículos 5 e 6 de nossa Bíblia, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Esta é a conclusão de Davi. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. A conclusão de Davi, na reflexão, é que a vida humana é curta, um palmo. A vida é efêmera, não há sentido, é um nada. E que o mundo do homem é impossível de conter. É como uma sombra, você não pode segurar. É impossível encontrar satisfação no trabalho, nas realizações, tudo é vão. Você trabalha, trabalha, e quanto mais você tem, mais quer ter, não há fim. É mais fácil nivelar o mundo do que satisfazer o coração humano. É mais fácil esvaziar o oceano com um balde do que encontrar satisfação para a alma humana nas coisas deste mundo, porque lá no fim da vida ele se perguntará se valeu a pena, se ele viveu corretamente. Então não há satisfação para o homem nessa terra. E Davi então entendeu isto. Para os salvos, para aqueles que conhecem a Deus e que herdarão a vida eterna, os salvos que se apaixonarem pelas coisas deste mundo mortal haverão de estranhar o céu, pois lá todos os tesouros da terra serão ofuscados pelo brilho do eterno. Gastar a sua vida em tesourando na terra e no final dela, quando encontrar Deus, descobrir que você gastou a vida correndo atrás de migalhas. Esta será a sensação de todo salvo quando chegar no céu e se tornou um idólatra deste mundo. A conclusão parcial é que a vida é passageira, mas é uma dádiva de Deus. Nós não desprezamos a vida porque ela é um presente que Deus nos deu para conhecê-lo. Ao refletir sobre a brevidade da vida, desejamos mais o eterno. Ao pensar na fragilidade de nossa existência, nos apegamos mais a Deus. Ao meditar sobre a vaidade deste mundo, damos maior valor aos tesouros do céu. Como resultado, a maneira como vemos a vida, o que esperamos dela são alterados. A maneira como vemos a Deus e o que esperamos dele são alterados. Consequentemente, nossas orações e nossos objetivos na vida são purificados. Por que você quer isto? Porque eu vejo aqui uma forma de Deus ser conhecido. Meu coração não está aqui, embora faça isso muito bem, porque faço para que Deus seja conhecido. E quando partir daqui, o que importa é o que eu vou levar para a eternidade e não o que ficará. O sentido da vida é viver no sentido de Deus, e sem Deus a vida é o maior dos enganos. E assim nós vamos olhar a oração de Davi, a segunda parte deste Salmo, a partir do verso 7. Olhando para as três próximas estrofes, Davi, então, ora depois de meditar, dizendo: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão, estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Estas três estrofes do cântico compõem uma oração que nós vamos chamar de uma oração pura. Pura não porque é feita por um homem impecável, por um homem que não pecou, mas pura porque ele refletiu no sentido da vida e com sinceridade chegou diante de Deus: Senhor, nós somos pura vaidade. Ensina-me sobre o que é o homem. E ele foi meditar. Agora que sei o que é a vida, eu posso valorizar ainda mais o Senhor. A oração é pura porque não é materialista. A oração é pura porque busca pelo eterno, não pelo efêmero. A oração é pura porque reconhece que todos os sofrimentos que há na terra é uma forma de buscar a Deus, porque Deus está disciplinando, porque Deus está admoestando, Deus está removendo a vaidade do coração do homem. É por isso que a oração é pura, porque ela muda os objetivos que nós temos nessa vida e a maneira como nos aproximamos de Deus, buscando apenas por Ele e não as coisas que Ele pode nos dar. Porque tudo que Ele pode nos dar nessa vida será passageira, efêmera. Nada nessa vida é permanente, nem mesmo a vida é permanente. Até mesmo a vida que Deus nos deu pedirá de volta. Então Davi disse: Senhor, claro, sou grato pela vida e por tudo que o Senhor está me dando, mas não substitui a presença do Senhor, porque eu sou só um peregrino e hoje eu sei disso. Todos passaremos, como todos já passaram, e o que vai sobrar é o que conhecemos do Senhor, é o que levaremos para a eternidade. Então observe que a conclusão em forma de oração tem duas maneiras de esboçarmos aqui, que é olharmos para a afirmação conclusiva, onde Davi está afirmando suas crenças diante de Deus, e que estas crenças agora afirmadas, conclusivas, levam a um desejo profundo. Senhor, eu creio nisto, e é por isso que eu quero isto, esta oração pura. Observe então o versículo 7 e versículo 13. O versículo 7 inicia esta sequência da oração e o versículo 13 termina. Como em todas as poesias, nós temos que descobrir a canção, a métrica, o ritmo. Então o versículo 7: e eu, Senhor, que espero? O que esperar depois de entender o sentido da vida? O que esperar depois de meditar e descobrir que a vida é passageira e que sou frágil? Como o autor de Eclesiastes disse: é melhor ir onde há luto do que onde há banquete, porque lá se reflete sobre o fim da vida. Davi fez isto. E agora, Senhor, o que eu posso esperar desta terra? Já sei. O Senhor. Não dá para esperar mais nada. Não levaremos nada desta vida a não ser aquilo que conhecemos do Senhor, a não ser o testemunho que vamos deixar para que outros sigam o mesmo rastro para encontrá-lo também. E no versículo 13, ele então ora: desvia de mim o olhar. Ou seja, não me reprima, não me discipline desta forma para que eu então acorde, não me perca neste mundo vil e cheio de vaidades, para que esta vida não passe em vão. Não perca esta vida buscando coisas que não levarei para a eternidade. Antes de terminar esta vida, Senhor, deixe-me experimentar isto. Não me deixe morrer sem experimentar isto, sem alcançar isto. E aí é o que nós vamos descobrir nestas estrofes. Se tem hábito de riscar a Bíblia, talvez Salmo é uma boa maneira de fazer isto, entendendo bem essas três estrofes se reúnem. Observe que se olharmos para o início, Davi começa com esta expressão. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. E termina com um pedido. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Então nós temos uma afirmação de crença resultante da reflexão e depois um pedido que vão se misturando em forma poética na beleza de um cântico, onde se afastarmos ainda mais os versos, nós entenderemos que temos ali três grandes pedidos. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Tira de sobre mim o teu flagelo. Ouve, Senhor, a minha oração e desvia de mim o olhar. Assim está harmonizado o cântico. Se separarmos as afirmações, que são afirmações conclusivas da reflexão, da meditação de Davi, Senhor, diante de ti eu emudeço, porque o Senhor me calou. O Senhor me deixou sem palavras. E quando o Senhor castiga com repreensões, como fez comigo, o Senhor age assim. Ouça minha oração, Senhor, porque eu hoje sei, depois de meditar, que eu sou um forasteiro. Não sou permanente. Eu passarei, como todos os outros já passaram. Ele faz, então, seguindo o início do cântico, quatro afirmações de crença resultantes da meditação e quatro desejos que são modificados por causa da sua reflexão. Assim nós vamos esboçar, então, esta mensagem. Olhando primeiramente que esta oração pura resulta de uma vida refletida diante de Deus. Quando refletimos diante de Deus, temos nossas orações alteradas, nossos objetivos para a vida, a maneira como vemos a Deus. A conclusão que vem em forma de oração tem uma afirmação sobre a esperança desta vida. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. É particular para Davi. E ele chega à conclusão de que não há outra vida que valha a pena. E eu, Senhor, que vou fazer agora que já entendi o que é a vida? Quem vou buscar? Como vou me empregar? Não há outra vida que não seja aquela que busque pelo Senhor. Não há outra vida que valha a pena a não ser aquela que direcione para o Senhor. Alguns de vocês talvez tenham versões que traduziu assim, quanto a mim, ou agora, pois, o que farei depois de reconhecer o sentido da vida? Depois de pensar sobre o fim da vida, após refletir e chegar a uma conclusão, ao se dirigir ao Senhor como o nome da aliança, o Eterno, um nome que, de fato, não deveríamos pronunciar, e Davi diz ao Eterno, como posso, depois de entender quem o Senhor é e o que é a vida humana, buscar qualquer outra coisa? O que devo esperar? No sentido de, o que devo esperar dessa vida? Ou quem devo esperar nessa vida? De quem devo esperar? Há algo para esperar que valha a pena? Talvez seja este um efeito espiritual na vida de todos aqueles que se propõem a meditar sobre o sentido da vida. É um desânimo total com esta terra. E assim como disse na semana passada, uma pessoa que se propõe a pensar nisso pode descobrir que a vida não vale nada, que não tem sentido nenhum. E eu diria que é verdade. Se você conclui que a vida não tem sentido nenhum, porque todos vamos morrer, que a vida não tem muito valor, porque todos os tesouros que angariarmos nessa vida ficarão, você diria, então qual o sentido disto? Então não devo trabalhar? Eu vou me matar amanhã? Sim, se você se matar amanhã, você está dizendo a Deus, Deus, eu não quero o presente que você me deu. É como entregar um presente para alguém e a pessoa jogar fora. É um desprezo, porque a vida é um presente. Mas é um presente para ser usado. As duas coisas precisam andar juntas. O indivíduo que entende que a vida não tem valor sem Deus e despreza a vida, desprezou um presente que Deus deu. O maior dos presentes. O durante. Se Deus não nos desse a vida, jamais entenderíamos que não somos eternos, pois houve um antes. E jamais entenderíamos que somos mortais e desejaríamos um depois. O durante é importante, é um presente, a vida é um presente. Mas por que então um cristão não pode amar tanto esta vida? Porque ela é passageira. Por que não devemos nos apegar tanto às coisas deste mundo? Porque ficarão. Mas sem estas coisas, jamais desejaríamos o eterno. Quando experimentamos as coisas da terra, temos que dizer ao nosso coração, não se apegue muito, sabe por quê? Porque isso aqui é só uma demonstração. Se você acha que Deus pode fazer coisas belas neste mundo, ainda não sabe, ainda não entendeu o que ele poderá fazer na eternidade. Se você acha que a vida tem momentos felizes, é porque você não entendeu o que é a eternidade. Porque aqui, até a felicidade é passageira. Mas quando experimentamos a felicidade nessa terra e queremos mais, é uma maneira de Deus dizer a você, tem mais comigo. Tem algo melhor comigo. É para que você desejasse a ele. Então a vida é para ser usada e não desprezada. Mas ela é passageira e não devemos nos iludir. O indivíduo que acha que não tem morte, que não morrerá, está vivendo um engano. Assim, é importante pensar sobre isto. Porque leva à conclusão, tem alguma vida que vale a pena? Sim, aquela que é vivida no sentido de Deus. Aquela que conhece a Deus. Aquela que demonstra para a sua própria alma que há algo além desta vida mortal. Há algo que eu tenho que experimentar nessa vida para desejar a outra. Este é o pedido de Davi. Por isso ele conclui, tu és a minha esperança. Senhor, o que faço dessa vida? Desprezarei-a? De forma alguma. Pelo contrário, viverei de tal maneira que darei a ela uma direção concreta. Qual é a direção? O Senhor. O Senhor é a única coisa que posso esperar dessa vida, porque não é passageiro. É a ideia de viver perto de Deus, porque perto dele, todas as demais coisas perdem o valor. Elas são importantes, mas perdem o valor. Valor é comparação. Hoje nós não sabemos tanto sobre isto, que valor é comparação, porque as pessoas que viveram mais do que eu, ou que viveram na mesma proporção também, porque eu experimentei isso quando eu era criança, meu pai tinha um armazém. E uma das formas de saber o preço é pesando. É colocando na balança um peso, e aí você determina o preço daquela mercadoria de acordo com o peso. Vai valer o quanto pesar. Talvez alguns de vocês se lembram que compravam assim antigamente. Não é mais hoje, só uma etiqueta, tudo é digital. E o preço é o que você quiser sobre aquela mercadoria. Então, quando você pensa nesse sentido, toda a ideia de valor no vernáculo vem a ideia de quanto pesa. É equivalência. Então, quando nós colocamos na balança Deus, e quando colocamos todos os tesouros da terra, o que pesa mais para nós? Aquilo é importante, mas perde o valor. Eu posso passar por essa terra sem experimentar grandes coisas, sem grandes tesouros, sem muito dinheiro, sem fama, eu posso. O que eu não posso passar por essa terra é sem experimentar quem Deus é. Terei perdido a vida. Porque tudo que você angariar deste lado ficará, como Davi disse, você junta tesouros e não sabe nem para quem vai deixar. Famílias se matam para entesourar. Montam empresas gigantes. Morrem, os filhos brigam para dividir aqueles bens. O que ficou? Nada. Nem sequer se lembram dos esforços daquele pai que se empregou para entesourar para os filhos. Se um pai não deixar virtude para o seu filho, o conhecimento de Deus, do que o seu filho vai se lembrar? Do dinheiro que você deixou para ele. Se você não deixar dinheiro nenhum, mas deixar um rastro para seguir, aquele filho vai dizer, eu estou pisando no mesmo rastro do meu pai. Por quê? Porque foi um homem que conheceu a Deus profundamente. Isto fica. Isto vale mais do que tesouro. Tesouro é importante, porque nós vamos usar, nós vamos comprar, nós vamos vender, nós vamos sustentar, inclusive o reino de Deus. Mas é para ser usado. A vida, não. A vida tem que ter algo além dela. Não pode ser só isto. Tem que ter algo além disso. Tem que ter uma direção. Tem que ter algo no final. A NVT traduziu algo importante que devemos colocar como nota, porque faltou aqui na atualizada que estou projetando. Tu és a minha esperança. Na verdade, tu és a única esperança. Não há outra. Quando coloco todas as coisas na balança, nenhuma delas faz a vida valer a pena, a não ser o Senhor. Então, se você tem essa versão, acrescentar esta palavra faz mais sentido no texto original. O Senhor é a única esperança, não há outra, não há outro caminho. No Salmo 16, Davi já havia escrito, no versículo 2, no Salmo 16, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Como Davi pode dizer que não tem outro bem, se ele tinha tesouros, um belo palácio, fama, poder, ele tinha tantos outros bens na vida que todos os homens querem buscar, mas Davi está dizendo, quando entendi quem o Senhor é, não tem como comparar, o Senhor é o meu único, não tenho outro além do Senhor. porque todos os outros são passageiros. E todos os outros também pertencem aos incrédulos, mas o Senhor pertence só àqueles que o buscam de todo o coração, com pureza de coração. Este não é para todos. Em João, no capítulo 6, no verso 68 e 69, Jesus observou que algumas pessoas se escandalizaram da sua mensagem e foram embora, e se afastaram. Os discípulos ficaram e Jesus perguntou a eles: vocês também querem ir? Se vocês quiserem ir, podem ir. Faça como eles. Vão procurar os seus caminhos? Vão gastar a vida na distração? Vão se empreguem em outras coisas? Esqueçam que haverá um fim. E Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para onde iremos, Senhor? O que importa mais nessa vida? Não sei se foi ano passado, estudamos aqui, durante um tempo de estudo bíblico, um tema por uma vida melhor. E uma vida melhor não é uma vida material melhor. Não é uma vida sem inimigos, sem lutas, sem sofrimento. Essa não é uma vida melhor. Quando as pessoas querem uma vida melhor, elas querem isto. Eu quero me encostar em um lugar, não ser incomodado e ter de tudo. Tudo que eu quero tem que estar lá. Isso não é a vida melhor. A vida melhor é aquela que você encontra um sentido. Apesar do sofrimento, apesar da luta, apesar das doenças, apesar do sofrimento trazido por outras pessoas, da perseguição, apesar da escassez de recurso, e aí você encontra, mas a vida faz sentido. Isto é uma vida melhor. Melhor da que eu tinha antes. Por quê? Porque conheci algo além, maior do que todas as coisas. Quando estudamos, pensamos nisso. Tem outra coisa para ser buscada nessa vida? Porque todas as outras coisas são distrações. E se nós ficarmos vivendo o dia inteiro na distração para não pensar no fim, é aquela pessoa que não quer conversar. O mundo cristão perdeu tanto um dos seus ritos importantíssimos, que é o funeral. O funeral para os santos hoje, infelizmente, tem que ser rápido, porque nos adaptamos culturalmente aos incrédulos, aos pagãos. Deus nos deu um rito para o funeral. Mas hoje a pessoa morre, quando ela falece, você quer se livrar dele rapidamente para não incomodar ninguém. Eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho outras coisas, vamos logo com isso. E, se possível, faça num lugar que não incomode ninguém. Eu mencionei isso na ocasião do falecimento da dona Eneide, que foi uma dor mesmo, de verdade, porque ela era membro desta igreja e ela não teve o seu funeral nessa igreja. Se eu morrer amanhã e vocês me colocarem num daqueles lugares públicos e não fizerem aqui, eu volto. Porque eu sou membro dessa igreja, é minha casa. E sempre fizemos isto. Mas, infelizmente, claro, respeitamos a família, decisão da família. Mas nós, como irmãos, queríamos aqui. Queríamos levantar um louvor a Deus em lamento, porque partiu um dos nossos. É lamentação. Mas é uma lamentação que vai glorificar a Deus, porque o Senhor dá vida e o Senhor tira. Mas viveu conosco. O seu durante durou conosco. E nós queríamos isto. Isso é um símbolo, é um marco. E poder anunciar para todo mundo: nós todos teremos um fim. E devemos hoje pensar sobre o fim desta vida, para entendermos a Deus. Você percebeu? Agora, nós cristãos queremos que isso seja rápido. O pastor vai lá dar uma palavrinha, chama de palavrinha. Faz uma oraçãozinha, me chama de oraçãozinha, porque não pode durar muito, porque eu tenho que voltar para a minha realidade, para as distrações, porque eu não gosto de pensar nessas coisas. E quando ainda tem funeral, às vezes as pessoas ainda ficam aos redores do funeral contando piada para esquecer da dor. É para sentir a dor. Esse é o objetivo, é sentir a perda. É dizer: durou e acabou, a vida é assim, a vida acaba. Então Deus dá um rito para você sentir a dor e lamento. Que nós fazemos? Vamos contar a piada para não pensar no fim da vida. O caminho da tolice. E Davi está ensinando o caminho da sabedoria. Porque quando pensamos na fragilidade do ser humano, que todos nós morreremos, então a vida não pode ser só isto. Claro que não é só isto. É por isso que não vale a pena gastar sua vida nas distrações. Porque se você esquecer do fim da vida, você vai ficar se distraindo, como se não houvesse um fim. E você é surpreendido com a morte. Eu não serei surpreendido com a morte, porque eu já sei que ela é uma realidade. Eu serei surpreendido com o momento em que vou encontrar com ela. Mas não por ela. Porque eu sou mortal e não posso me esquecer disto. Só Deus é eterno. E Davi meditou sobre isto e entendeu a vida. O sentido da vida qual é? É viver no sentido de Deus. Sem Deus, a vida será o maior dos enganos. Então vamos observar o pedido e a consciência de Davi nestes versos. Versículo 8 e 9, parte da estrofe. Nós temos o pedido e consciência, sempre pedido e consciência até chegar ao fim do cântico. O pedido, Davi, livra-me de todas as minhas iniquidades. Esse é o pedido de Davi. Senhor, eu refleti no sentido da vida e tenho algo que quero experimentar. Não me deixe passar essa existência sem experimentar. Mas para isto, peço ao Senhor, livra-me de todas as minhas iniquidades. Davi não disse assim, Senhor, dê-me condições de visitar todos os lugares belíssimos da terra, experimentar todos os pratos, todas as refeições, ter uma experiência gastronômica em tais lugares, em restaurantes maravilhosos pelo mundo, conhecer tais lugares, alcançar tal postura nessa terra. Não, Senhor, eu não posso passar por essa vida sem conhecê-lo. E o grande inimigo e o grande desafio sou eu mesmo. O meu coração idólatra, a minha alma pecaminosa, as minhas iniquidades. Porque todos os dias eu olho para o Senhor, mas há tantos caminhos mais prazerosos que meu coração quer alcançar. E quando ele busca isso, ele despreza o Senhor. Livra-me, Senhor, de todas as minhas iniquidades. É um pedido para que Deus não o entregue à iniquidade, não o abandone. Esta é uma boa oração a ser feita. Senhor, não me deixe ter uma vida passageira, efêmera, sem sentido. Não me deixe, Senhor, acordar todos os dias e seguir os caminhos que se apresentam diante de mim e passar por essa vida em distrações, fazendo tudo o que qualquer outro homem faz, tudo que um pagão, um ímpio faz, e ser surpreendido com a morte e perguntar no final da vida, valeu a pena? Teve sentido? Foi uma existência que cumpriu a vontade do Senhor? Não, Senhor, não me abandone, não me deixe, não me entregue à iniquidade. Desejos e inclinações que são contrárias a Deus. Senhor, não deixa. Porque se o Senhor deixar, meu coração vai buscar outras coisas. Ele se esquecerá do Senhor. Na ideia de que são todas as iniquidades, ou qualquer uma das minhas iniquidades, é aquele desejo que Davi se expressa, e outros salmistas também se expressaram. Se tiver aqui algum caminho mau, Senhor, não me deixa andar naquela direção. Tira e me guia pelo caminho eterno. Não me deixe perder a rota, o sentido dessa vida, porque todos os dias temos isto diante de nós. Você e eu também vivemos num mundo assim, cheio de distrações. Um mundo que é impossível cumprir todos os caminhos e andar por todos eles. A maior angústia que nós vivemos neste mundo moderno, que recusa chamar de pós-modernidade, ainda é modernidade, este mundo moderno que estamos vivendo, é impossível você cumprir todos os caminhos que estão diante de você todos os dias. A maior angústia é que, quando você escolhe uma coisa para fazer, você está desprezando a possibilidade de fazer centenas e milhares de outras coisas que estão, às vezes, na sua mão, um celular, numa tela. O que eu lamento é que muitas de nossas crianças, de jovens, passarão a vida olhando para uma tela, distraídos, perdendo o tempo. E chegarão, se viverem muito, a 100 anos de vida, e quando estiverem prontos para morrer, 120 anos que seja, prontos e sabendo, eu vou partir, e vivi 120 anos. E fica a pergunta, você realmente viveu 120 anos? Ou você ficou parado, não deixou rastro para ninguém? Porque você ficou intocado no seu quarto diante de uma tela. Isso é possível nos dias de hoje. Quantas coisas você fez que são inúteis na sua vida e você não viveu 120 anos? Você desperdiçou 120 anos com a tua vida. Não deixou virtudes para ninguém. Não se relacionou com ninguém. Não demonstrou conhecimento de Deus a ninguém porque nem conhecia a Deus. Sequer frequentou a igreja no final de semana. E quando estava lá, ainda estava com a mente pensando no que você faria depois do culto. Então você não viveu 120 anos. Deus te deu uma vida de 120 anos e você passou distraído. E agora que chegou ao fim dela, o que você vai levar dela? Sequer conheceu a Deus. Esta é a ideia de Davi. Se tiver, Senhor, tira, porque eu entendo a importância disto. O pedido é para que Deus não o reduza a um objeto de alegria dos tolos. É importante entender, livra-me das iniquidades e não me faças o opróbrio do insensato. Ou seja, Senhor, não olhe para a minha vida como só um objeto. Como uma formiguinha no meio de um formigueiro de 8 bilhões de pessoas vivendo do mesmo jeito, correndo de lá para cá. Vivendo a vida distraída. Não olhe para a minha vida assim como apenas um objeto da alegria dos insensatos. como um indivíduo num picadeiro, alegrando as pessoas para não pensarem no amanhã. Não olhe para a minha vida assim, não me reduzas a isto. Esse é o desejo de Davi. Uma ideia de redução, de reduzir a vida a algo pequeno, inútil, sem valor. E quando diz, não faças tu, o pedido é para que Deus não realize aquela ação, evitar uma ação de Deus. Se o Senhor fizer isto, o que sobrará de mim? Me tornarei mais um indivíduo que está vivendo aqui para a alegria dos insensatos, para a alegria de todos. Eles vão zombar de mim, porque serei eu mais um homem que diz conhecer o Senhor e que passou pela vida como alguém inútil. A consciência que ele agora propõe, que ele vai diante de Deus, faz um pedido e traz uma consciência. Esta é a métrica do cântico. Portanto, emudeço, não abre os lábios. É a ideia de Davi, que ele não iria resistir à disciplina de Deus. A aceitação. Senhor, eu fico calado diante do Senhor. E ele diz que não tem argumentos, porque a consciência de que estava errado foi corrigido. Ele está convencido, por isso não há protestos. E ele reconhece que foi Deus quem o disciplinou. Senhor, quem me fez entender o sentido da vida, quando fui meditar? Quem colocou fogo no meu coração para que eu o buscasse? E quem fez tudo isto, do qual estou emudecido, calado, não tenho palavras, não tenho protestos, não quero mais nada, foi o Senhor mesmo. O reconhecimento é que Deus havia atendido o seu pedido e que Deus então havia despertado o seu coração quando ele pegou fogo, porque ele tinha decidido a viver como todos os homens vivem. Uma boa aplicação para nós, você já fez essa oração alguma vez na vida. Se você não fez, fica aqui um alerta. Fica um incentivo nesta mensagem, mas também um alerta. O incentivo é que você chegue diante do Senhor e diga assim, Senhor, não me deixe passar por esta vida inutilmente, sendo apenas um objeto da existência dos outros, dos todos. Senhor, não me deixe. Deixe-me pensar no fim da vida. Mostre-me o fim da vida para que eu possa reconhecer a minha fragilidade. E se o Senhor colocar fogo no seu coração, nunca mais sua oração será a mesma, a sua vida não será a mesma. Agora, qual o alerta? Talvez seja a oração mais perigosa que você vai fazer na vida. Porque eu sei que você tem os seus planos, tem sua rotina, suas distrações, suas alegrias, os seus prazeres. Se você for um bom ocidental, que já leu muito livro de autoajuda, que fica nas prateleiras de aeroportos, você tem um plano para daqui a 10 anos. Tem lá 10 passos para ser feliz, 100 passos para encontrar sucesso na vida. Você precisa saber o que você vai fazer daqui a 10 anos. E toda vez que eu leio isso, eu penso, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, porque eu não sei se haverá amanhã. Eu só tenho o agora, como meditou o autor dos Eclesiastes. Só tenho cada coisa no seu tempo e eu só tenho hoje. Se eu me preocupar com amanhã, eu não faço o melhor hoje. Se eu tiver medo do amanhã. Mas se você já fez planos para daqui a 10 anos e você faz esta oração, sabe o que Deus vai fazer com o seu plano? Ele vai destruir. Assim como a traça destrói tudo que tem valor. Ele vai destruir porque ele pouco se importa com seus sonhos. E nós não vamos nessa igreja, pelo menos, mudar Deus para realizar os sonhos dos homens, dos cristãos. E acreditar que se você buscar Deus, Deus vai dar tudo o que você quer, que ele vai realizar todos os seus sonhos e que ele vai pegar a sua planilha de 10 anos e vai dizer, agora que você está buscando, orando, meditando, ouvindo a minha palavra, dizimando, ofertando, então está aqui um presente. Seja feliz, realize-se nessa existência. Pelo contrário. Deus vai olhar para o seu plano. É agora que você conheceu o que vale mais do que isto. Eu vou libertar você desses caminhos. E Deus vai pisotear os seus planos. E o mundo se tornará preto e branco para você. Aquelas coisas que o coração despertava, você vai dizer, mas isso não faz tanto sentido. Isso não leva a Deus. O mundo perde o valor. Aquilo que incendeia o coração de um incrédulo, que faz o seu olho brilhar, para você se tornar uma coisa comum. Uma coisa que todo mundo tem que fazer. Estudar, qual é o objetivo da vida? Colocaram na cabeça dos nossos jovens que o objetivo da vida é estudar. E o que eles fazem? Eles só estudam, 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 estudam. Com qual razão? Passar no vestibular. Esse é o único objetivo na vida de um jovem hoje. E depois que ele passa no vestibular, é terminar a faculdade e conseguir um emprego. E depois que conseguir um emprego, é ganhar dinheiro. E depois que ganhar dinheiro, é se aposentar. E depois que se aposentar, é comprar uma casa na praia ou no campo e pescar até o fim da vida. A vida não pode ser só isso. Não pode ser isto. Mas é importante estudar sim. Enquanto as pessoas estão lá, transpirando, o olho brilhando, porque ele vê diante dele o vestibular, o cristão diz, eu estudo, mas não por isso. Isso é uma coisa comum. Um homem que não estuda é um homem que não entendeu o valor das coisas. Porque estudar tem seu valor. Mas é uma coisa comum, todo mundo tem que estudar. Se é uma coisa que todo mundo faz, é coisa comum, não é coisa especial. Tem que passar no vestibular para ter um curso. Olha, isso é uma coisa que todo mundo faz. Isso não faz meu coração pegar fogo. É uma coisa que todo jovem que quer um emprego, que precisa de um ensino universitário, vai estudar, passar no vestibular, fazer uma faculdade e se empregar. Economizar, comprar, gastar menos do que ganha é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer. É trivial da vida isso aí. Não é isso que faz meu coração brilhar. Porque é coisa comum, é coisa para todos os homens. Economizar, comprar, vender, juntar dinheiro para fazer uma viagem, ir num restaurante, educar os filhos, comprar um carro, são coisas banais, coisas pequenas. Porque todo mundo faz. Talvez você não compre uma Ferrari, talvez seja um Fusca, mas você está andando. O objetivo do carro é andar. Você não é mais gente porque tem uma Ferrari e menos gente porque você tem um Fusca. Aliás, quem tem Fusca hoje talvez esteja até melhor que a Ferrari, dependendo do Fusca. Não é? Ou seja, não te torna melhor ou pior se você ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro. Isso é natural, é comum entre os homens. Uns terão mais dinheiro, outros menos. Uns terão mais conhecimento, outros menos. Natural. Não é isso que faz meu coração brilhar. Então, por que você acorda todos os dias e o teu olho brilha quando você faz as coisas? O que você quer alcançar nessa vida? Porque isto vai até o final dela. Você está aposentado, você está trabalhando, você tem emprego, você está desempregado. Se é jovem ou se é idoso, não faz diferença. Se é solteiro, se é casado, não faz diferença. O que nós estamos buscando? E é isso que Davi está dizendo. O Senhor me emudeceu. Eu não tenho palavras. E foi o Senhor quem fez. Se você orar assim, certamente o Senhor vai despertá-lo também para entender o sentido da vida e buscar algo além dessa existência. A referência sobre toda a circunstância do Salmo, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a perseguição, tudo que Davi queria se livrar. Agora ele diz, o Senhor me emudeceu. Eu não tenho palavras e eu aceito. Jó chega a esta conclusão no capítulo 5, no verso 17 e 18. Quando depois de meditar sobre isto, no livro de Jó, capítulo 5, 17 e 18, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Disciplina quer dizer, Deus se revela e Deus começa a modificar a vida dele. E Deus vai lapidando a vida dele. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. O Senhor pisoteia os nossos sonhos, os nossos objetivos, quando oramos com sinceridade, como Davi. E, em troca, Deus dá algo que vale mais do que essas coisas. Talvez você, ao orar assim, não vá realizar o seu objetivo na vida para os 10 anos nessa vida mortal. Mas Deus dará a você algo que vale muito mais do que qualquer viagem pelo mundo, do que qualquer montante de tesouros, do que qualquer experiência. Se você acredita nisto, você pode fazer essa oração tranquilamente. Eu não me arrependo Deus ter feito isto com a minha vida. Porque, assim como todos os jovens, também tinha meus sonhos, meus objetivos, meus planos, e eu me dedicava a eles. Até que, aos 18 anos, Deus disse, não, você não vai por esse caminho. Esse é o caminho comum para todos os homens. Para você, eu quero diferente. Aí Deus me alcança, eu o conheço, sou convertido a ele, e ele jogou fora todos os meus planos. Eu não me arrependo porque ele me deu algo melhor do que qualquer coisa que eu iria conseguir na vida, trabalhando, enriquecendo, estudando e tendo uma carreira, uma profissão. Em qualquer outro lugar na vida, Deus deu algo melhor. E o melhor não é que ele deu mais dinheiro, não, o melhor é que ele não deu mais conforto, o melhor é que ele deu ele mesmo. Ele se permitiu, venha e me conheça. E continue a me conhecer. E no final da vida você vai descobrir que aí então começará a me conhecer. Porque você só viu o meu rastro. Você só observou o tatear dos meus dedos naquele mundo. E agora, que foste fiel no pouco, no muito, me conhecerás. O sentido da vida é viver no sentido de Deus. Sem Deus, a vida é o maior dos enganos. Observe que há um segundo pedido e uma segunda consciência no versículo 10 e 11. Tira sobre mim o teu flagelo. Davi, então, sendo disciplinado por Deus, reconhecendo que esta disciplina é para lapidar os ídolos do seu coração, agora, Davi, ora, tira sobre mim o teu flagelo. Se você ler este texto sem compreensão, você pode achar que Davi está se contradizendo. Ele não disse que a disciplina era boa, que ele ficou calado e aceitou, e agora ele pede para Deus parar com o flagelo. Não é bem esse o pedido de Davi. Tira de sobre mim o teu flagelo. Flagelo é disciplina com ira. Flagelar alguém é estabelecer uma punição, uma pena pelo seu crime ou pelo seu erro. Então, quando Davi ora, tira de sobre mim a disciplina, é para que Deus não o disciplinasse com ira. Pode disciplinar, Senhor, mas não com ira. Porque quando o Senhor disciplina com ira, o Senhor apaga a existência daquela pessoa. Davi está dizendo, deixe-me viver. Corrige meu coração, mas não deixe partir dessa vida sem experimentar isso. Me dá uma nova chance, Senhor. É como se ele entendesse, eu mereço morrer. Se o Senhor castigar com ira, o Senhor vai me apagar da existência. Me castigue, Senhor. Remova os meus caminhos. Discipline a minha alma, porque agora eu entendi, mas não me deixe partir agora sem experimentar uma vida corrigindo o meu sentido. Então, tira de sobre de mim o flagelo, a ideia do açoite, da punição, da penalização. O teu flagelo, quer dizer, a punição, de fato, é a ira de Deus e não o sofrimento. Davi não está dizendo, tira o sofrimento, deixe-me voltar a ser quem era antes de meditar. Não, Senhor, só tira a ira. Observe o Salmo 38, assim como o Salmo 6, Davi orou assim também. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. É um medo da ira, mas não da disciplina. Me castigue, mas não com ira. Porque se for com ira, o Senhor vai dar o que eu mereço e não será gracioso. É um clamor pela misericórdia de Deus. Quando refletimos no sentido da vida e na vida que levamos e chegamos diante de Deus, Senhor, pode me disciplinar. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Reescreva a minha história. Jogue os meus sonhos no lixo, porque são todos efêmeros. São todos vãos. Vaidade é vaidade. Eu sou um homem cheio de vaidades. O Senhor pode fazer tudo isso, mas não me castigue na tua ira. Porque eu quero experimentar algo ainda. Não me leve agora. Agora que o Senhor corrigiu isto, a idolatria, deixe-me viver para viver diferente. Esse pedido é válido ao Senhor. E Davi está pedindo isto, porque pelo golpe da tua mão eu estou consumido. É uma ideia de aceitar que já houve a mudança. Pelo golpe da tua mão, aquilo que o Senhor já fez comigo, já foi suficiente. É a ação que o Senhor tem, que ninguém pode resistir. Eu já fui vencido, eu estou rendido. Eu não vou lutar contra a tua vontade. Eu não estou pedindo isto. Deixe-me viver a vida que queria ter antes. Não, deixe-me viver esta vida que agora aprendi. Algumas pessoas começam a pensar no final da vida só quando ficam doentes ou quando a idade vai avançando muito. E todos nós devemos pensar nisto hoje, por quê? Porque todos nós podemos morrer hoje. É uma ilusão que algumas pessoas têm, como alguns jovens têm, em achar que ele é jovem e ele é eterno. Deus não precisa de doença, Deus não precisa de acidentes, Deus não precisa de idade avançada para levar alguém. Se Deus estalar os dedos, nós caímos. É a vontade dele. Se Deus quiser que você parta hoje, você vai partir com saúde intacta. E se Deus quiser que você fique aqui, você pode ficar aqui com tratamento sério. E fica. Não tem quem te leve. Se Deus quiser. Nossa vida está nas mãos dele. Então, quando Davi entende isso, ele diz assim, Senhor, o que o Senhor já fez já foi suficiente. Não precisa mostrar mais nada. Eu já entendi. Já estou rendido. Já entendi que todos os dias é para o Senhor. E se o Senhor me der mais um dia de vida, viverei para ti. Em novidade de vida. É esse desejo de Davi, esse pedido. E qual a consciência que leva a este pedido? A consciência é que o Senhor disciplina o homem por causa da iniquidade. O Senhor não é um menino cruel queimando formigas com uma lupa. O Senhor, quando castiga, ele castiga para melhorar a vida do homem, para corrigir a vida do homem em direção a ele mesmo. Então Davi afirma, eu sei que quando tu castigas o homem com repreensões, o Senhor faz por causa da iniquidade. O Senhor nunca disciplina para o mal. O Senhor sempre disciplina para corrigir o homem na sua direção. Me castigue, mas não com um flagelo. Não como alguém que vai destruir. Me castigue para corrigir a minha rota. E deixe-me viver. Viver agora diferente. Quando o Senhor castiga com repreensão, com iniquidade, o que o Senhor faz? O Senhor olha para os valores do homem e destrói nele todos os seus ídolos, como traça o que tem de precioso. Há algumas formas de entender esse verso e eu vou colocar aqui, dependendo da sua versão, está em alguma dessas direções. A Atualizada traduziu assim, quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Então o Senhor destrói como uma traça, destrói aquilo que é precioso. Essa é uma forma de entender esse verso, como uma traça que destrói a beleza. Nos dias de Davi, assim como hoje também, claro, a traça destrói tecidos caros, finos, a roupa, e destrói os livros, que tinha muito mais valor do que tem hoje. Hoje, quando pensamos que livro é caro, eu sempre corrijo meu próprio coração quando eu vejo e digo, nossa, o livro é tão caro. Não, está barato. 3 séculos atrás, 4 séculos atrás, ter livro em casa era coisa de rico, de milionário. Na Idade Média, quem tinha livro em casa, somente os poderosos. Hoje nós podemos ter livro em casa. Então não está tão caro, é que vamos nos acostumando. Ele está perdendo um pouco de valor. E quando a traça come lá o seu livro, você diz assim, ah, mas quanto custa? R$50. Ah, não tem problema, eu compro outro. Nos dias de Davi, não. Quando a traça come aí uma camisa sua que custou R$100, diz, ah, depois eu compro outra. Nos dias de Davi, não. Então aquilo que tem valor para nós, a traça despreza completamente e transforma aquilo em comida. Então Davi está ali usando uma comparação poética para dizer, quando o Senhor repreende o homem, o Senhor olha para aquilo que para o homem tem tanto valor, e o Senhor despreza completamente os valores daquilo que é precioso para o homem. Por quê? Porque a idolatria está impedindo o homem de te conhecer. E aquele que o Senhor quer que o conheça, ele remove isto. Davi reconhece, destrói sem se importar. Uma outra forma de entender o verso é como se destrói uma traça. Tem versões que colocam assim, como alguém que vai lá e destrói uma traça, pisando na traça. De qualquer forma, a tradução vai levar ao único entendimento poético que Deus destrói sem se importar com o valor que há para o homem. E isso é verdade. Não pense você que Deus se importa com aquilo que tem valor para você mais do que tem valor para Ele. Somos cristãos e nos sujeitamos aos valores de Deus. Isso não atrai muitos clientes para as igrejas modernas. A igreja moderna passou a ver o cristão como um cliente. Nós precisamos encher essa igreja. E uma forma de encher a igreja para ter muitos clientes é oferecendo aquilo que o cliente quer. Porque, de fato, o cliente tem sempre razão. Então, alguém vem para a igreja, o que o cliente quer? Eu quero saúde e dinheiro. Então, vamos transformar Deus naquele que pode dar isso a você. Porque você vai ter o que você quer. Mas é só uma ilusão. Porque você continua doente e pobre. Porque você vai para essas igrejas e tem que sustentá-las financeiramente. E você fica mais pobre e a doença continua do mesmo jeito. Mas você está lá iludido. De fato, a vida é um eterno engano. É um alto engano. Nós não faremos isto. Por quê? Porque não é assim que funciona. Se eu disser para você que buscar a Deus você vai ter mais dinheiro e saúde, eu estarei mentindo. Muitas pessoas buscaram mais a Deus e ficaram mais pobres, mais perseguidos, sofreram mais, mas isto honrou a Deus. E se voltarmos no passado e perguntarmos isto para aqueles que foram mártires da história e perguntarmos, depois que você passou a crer em Deus e a crer profundamente e a conhecer a Deus, a sua vida melhorou? Ele te diria, não, de forma nenhuma. Fui perseguido pelos meus familiares, deserdado pela minha família. E as pessoas te respeitaram ainda mais, você conseguiu fama? Não, eu fui apedrejado, fui queimado, fui torturado até a morte. E valeu a pena? Sim, valeu a pena. Porque o que eu conheci não tem preço. Eu conheci a Deus. Você percebeu? Não melhorou a vida. A nossa vida não melhora quando nos tornamos cristãos. Você se torna mais ético, mais verdadeiro, mais responsável, mais honesto. E o mundo parece que não favorece pessoas honestas. O mundo parece que não favorece pessoas verdadeiras. Parece que não sorri para pessoas autênticas que buscam algo além dessas coisas. E o que aconteceu com o nosso cristianismo, então? Por que Deus não está mais fazendo isso com todo mundo? Ou será que não é? Não são todos que estão fazendo isto com Deus? Será que não estão mais buscando a Deus? Ou será que Deus mudou de ideia? Agora ele passou a atender, diferente de Davi, Deus passou a atender o que tem de precioso no homem. Mas o Davi conclui, tudo que tem de preciosidade no homem, todos os seus valores, na verdade, é tudo vaidade. O homem entregue a si mesmo, jamais perceberá a Deus, porque ele será entregue à vaidade. Esta é a consciência de Davi. Em Mateus, no capítulo 13, do verso 13 a 15, Jesus estava explicando por que ele fala por parábolas e nem todo mundo entende. Por que Jesus não queria que todo mundo entendesse? Por que Jesus olhava para uma multidão, estão aqui atrás de milagre, estão aqui atrás de algumas coisas, e eu vou falar de um jeito que só quem está buscando Deus vai entender. Aí você vai e corrige. Jesus, mas isso não é uma estratégia boa para um bom palestrante que quer angariar multidões. E Jesus responderia, quem disse que eu quero angariar multidões? Quem disse que eu estou olhando para essa multidão como cliente? Eu olho e vejo ovelhas sem pastor. A preocupação de Jesus era com estas ovelhas e não com a multidão. Era falar para quem queria ouvir, para quem estava buscando genuinamente. Então ele disse, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus diz, vou falar de um jeito que só quem quer Deus vai encontrar o que eu tenho. Quem quer outra coisa será iludido, será confundido e não encontrará a Deus. Porque não está buscando a Deus. Jesus revelou para estes. Por quê? Porque somente estes perceberão que o único sentido que tem a vida é viver no sentido de Deus. Tudo o resto é um eterno engano. O terceiro pedido, terceira consciência, nos últimos versos. Versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Agora o pedido de Davi é para que Deus ouça o seu clamor, um grito de desespero. É quando ele vai torcer a alma e descobrir o que tem lá no fundo, o que sobrou aqui. É um grito de desespero. Senhor, eu estou pedindo encarecidamente, profundamente, como alguém que grita por socorro, como o último gesto, o último fôlego. Este era o valor que Davi queria apresentar à sua oração. Não é por dinheiro, por fama. É para conhecer o Senhor. É para que o Senhor não me mate hoje. Para que o Senhor não despreze a minha vida, mas ainda me deixe viver essa novidade. O pedido é para que Deus se convença da pureza de sua oração. Eu estou falando a verdade, Senhor. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Não despreze a minha lágrima. E qual é a consciência que motiva esse desejo? Porque eu entendi que, de fato, sou forasteiro à tua presença. Eu não estou resistindo. Eu não quero que o Senhor me dê coisas terrenas. Eu quero do Senhor o Senhor. Porque eu sei que sou um forasteiro na tua presença. Aquele que está passando e que não pode levar consigo muitos bens. Que tem um trajeto e esse trajeto tem um fim. Também sei porque está provado. Porque eu sei que também foi assim com os meus antepassados. A vida dele comparada aos antepassados é a prova de que a vida termina. Se você, neste momento, fizer um pequeno esforço e se lembrar de pessoas que você conheceu e que a vida terminou, você precisa de outra prova de que a vida termina. Terminou para eles e terminará para nós. E Davi está dizendo isso ao Senhor. Entenda, eu não estou mais brigando com isso. Eu já compreendi que o sentido da vida é viver no sentido de Deus. E sem Deus a vida é o maior dos enganos. A conclusão... Que, assim como o versículo 7 inicia a consciência, o versículo 13 também conclui a petição. Senhor, deixe-me concluir da seguinte maneira. Desvia de mim o olhar de repreensão. Aquele que disciplina, mantenha. Aquele que repreende, joga para fora e abandona, não faça isso comigo. Dê-me uma chance. Desperte em mim um desejo de te conhecer tão grande que as outras coisas vão perder o sentido. Isso eu quero que o Senhor faça. Então desvia de mim o olhar de repreensão para que não seja eu excluído desse desejo. Para que eu tome alento, ou seja, para viver uma outra vida, para ser despertado. É um pedido de perdão sobre a iniquidade, aquela iniquidade que atraiu a disciplina. Senhor, não me mate por causa disso. Agora que eu já entendi, dê-me uma nova chance para que eu tome alento, para que eu possa me alegrar novamente. Porque o mundo perdeu o brilho. Quando Deus se revelou a ele e ele pensou na fragilidade da vida humana, ele entendeu que as coisas não têm tanto sentido assim. E ele disse, Senhor, agora que eu quero viver, agora é hora de fazer diferente. Deixe-me sair desta circunstância melhor, porque agora entendi. E a expressão que talvez você tenha isso em alguma versão, o alegrar-se novamente é sorrir novamente. Para que eu possa sorrir de novo, porque... É verdadeiro o que está acontecendo. É puro. Não é uma tentativa de engano. Davi havia perdido a alegria do mundo se ele tivesse que viver sem Deus. E ele faz um pedido que expressa o maior dos pedidos. O acme dos pedidos. Não me abandone na escuridão para que eu possa observar a vida terminar sem crescer, sem viver o que entendi. Deixe-me viver isto antes que eu passe e deixe de existir. Em outras palavras, Senhor, não me deixe terminar essa vida sem te conhecer profundamente, como eu estou conhecendo agora. Deixe-me contar isso para outras pessoas. Deixe-me contar isso para os meus filhos. Mesmo que seja tarde demais. Mesmo que não dê para recuperar nos meus filhos toda a virtude que poderia ter dado a eles. Mas deixe-me contar para eles quem eu sou hoje. Deixe-me rever os meus amigos e falar para eles quem eu sou hoje. É tão interessante que uma avaliação de pessoas que trabalham em hospitais, principalmente aqueles que estão naquela ala de doenças terminais, o relato 100% é contado da seguinte maneira: ninguém que está ali, que sabe que tem alguns dias de vida, pede, Deus, deixe-me viver mais um tempo para eu voltar e ganhar mais dinheiro. Senhor, dê mais uma semana de vida, mais um mês, que seja mais um ano, para eu visitar mais paisagens, escrever mais livros, montar mais empresas, ganhar mais fama, ter mais seguidores no Facebook, no Instagram. Não é isso, o pedido é, Senhor, deixa eu voltar para contar para as pessoas que eu estou entendendo agora o que é a vida, para eu pedir perdão para aquele que ofendi, para pedir perdão aos meus filhos que não querem me ver pela vida que levei, para frequentar uma igreja. Não dá mais tempo, mas é o desejo, porque aí começa a valorizar outras coisas. O que Davi está pedindo ao Deus é isso: Senhor, não me deixe passar nessa vida sem experimentar isso. Esta oração nós podemos fazer hoje. Talvez no seu caderno esteja lá visitar lugares no mundo. Você não vai poder visitar o mundo todo por mais dinheiro que tenha. Sempre terá uma paisagem que você não viu, sempre terá um lugar que você não viu e tampouco verá. Eu não me importo de passar por essa vida sem conhecer metade das fotografias que já vi de lugares bonitos desse mundo. Tampouco quero experimentar toda a comida saborosa que tem em todas as culturas do mundo. É impossível. Ler todos os livros, ter todas as experiências, chegar ao topo do mundo, ser conhecido, da fama, nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque nada dessas coisas, tudo isso será reduzido na sepultura. Devemos pedir como Davi: Senhor, não me deixe passar por essa vida tendo uma vida inútil. No final da vida, descobri que tudo que eu fiz não serviu para nada. Sem te conhecer profundamente. É bater na porta do céu e dizer: Senhor, deixe-me conhecê-lo. Eu só tenho uma vida, Senhor. Não posso passar por ela sem te conhecer. E depois de conhecer, deixe-me contar isso para os outros. Deixe-me passar isso para os meus filhos. Para que eles não trilhem caminhos errados como eu trilhei. Não cometam as mesmas besteiras que cometi. As mesmas tolices. Gastando tempo com coisa que só agora entendi. Deixe-me contar aqueles irmãos na convivência, quando eu ficava brigando por causa do tipo de banco que nós sentávamos, da cor da parede, se ia ter bateria, se não ia, se a luz estava muito clara, se o ar-condicionado estava muito gelado. Deixe-me voltar e dar menos importância a essas coisas. E dar mais importância à convivência, ao conhecimento de Deus. Deixe-me voltar e tratar melhor a minha esposa e dizer que pouco importava aqueles pequenos erros do dia a dia, que eu não tinha paciência de ajudá-la, de conversar com ela, de passar virtudes e viver de novo com ela. Mas agora, desse jeito, te conhecendo, não me deixe passar pela vida assim. E no final descobri que eu vivi na direção errada. Fazendo coisas importantes, coisas úteis, mas na direção errada. E que torna a vida vã. Sem sentido. Este é o desejo de Davi, antes que passe. Jesus, quando orava, diante dos discípulos, no final da sua jornada, naquela madrugada, ele seria preso, torturado e morto. Ressuscitaria o terceiro dia, mas ele se despediria dos seus amigos, dos discípulos. E os discípulos ficaram atemorizados porque Jesus disse que partiria. E Jesus chama todo mundo para acompanhá-lo numa oração. E naquela oração, Jesus faz como Davi. Ele conversa com Deus, mas ele também demonstra consciência. E a consciência que Jesus demonstra diante de Deus naquela oração era para que os discípulos entendessem o que ele entendia. Ele estava cumprindo sua missão. O que ele veio fazer na terra estava terminando ali. A vida é uma missão e eu estou pronto para concluí-la. Então ele disse: Senhor, já te glorifiquei e já te glorifiquei na terra. Agora estou pronto para partir. E os discípulos ficaram ouvindo. Então a vida é uma missão. E eu quero, como ele, um dia poder terminar essa vida dizendo: fiz o que o Senhor me mandou fazer. Leve-me para casa, feliz e satisfeito, porque te conheci e deixei um rastro. Naquela oração, Jesus diz: Senhor, glorifico-te na terra e todos esses que o Senhor me deu, para que te glorifique também. E a vida eterna é esta. Ou seja, a vida que não é passageira é esta. A vida que vale a pena é esta. A vida que tem sentido é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus estava dizendo, se todos eles aqui passarem pela vida realizando seus sonhos e não te conhecerem, perderão sua vida. Tolos, loucos, porque nessa noite pedirei tua alma, como na parábola. Senhor, não permita que esses indivíduos que estão aqui comigo, que entendem o que eu entendo, passem por esta vida sem te conhecer. Eles estavam ali ouvindo e eles entenderam muito bem. E a Jesus Cristo, a quem enviado, que fui eu enviado por ti para cumprir essa missão, para que todos fizessem a mesma coisa. A vida é uma missão. O sentido da vida é viver no sentido de Deus. Sem Deus, a vida é o maior dos enganos. Para que você possa responder ao Senhor em oração, se a vida é curta e morreremos de qualquer jeito, qual o sentido da vida? Será que você já chegou a esta conclusão? E como refletir no sentido da vida pode alterar a sua oração? Como isso pode te aproximar de Deus? E por fim, se você tivesse que, neste momento, fazer um pedido a Deus, algo tão importante que não pudesse passar por esta vida sem experimentar, qual seria? Eu espero que já esteja convencido de que o sentido da vida é Deus, de que a vida sem Deus não tem sentido, e que tudo que eu quero nessa vida é experimentá-lo e poder contar o que eu estou experimentando a outros, deixar um rastro depois que partir, para que outros que vierem depois de mim andem na mesma direção e não se percam nesta existência. Este é o sentido da vida. Enquanto temos que trabalhar, educar nossos filhos, cuidar de nossa casa, cuidar da igreja e testemunhar esse mundo, sim. Mas isso tudo é para deixar um rastro. O coração não está aqui. Vamos orar ao Senhor e, na sequência, concluiremos o culto num louvor comunitário diante do Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, podemos nos achegar à tua presença com corações puros. Porque não é difícil olhar para este mundo e concluir que a vida é passageira. Só os tolos desprezam esta realidade. Nós sabemos que é a realidade, que nossa vida é passageira, efêmera, que não tem sentido se vivemos apenas buscando as coisas desta terra. Mas quando entendemos quem é o Senhor, que conhecê-lo vale a pena, porque quando o conhecemos, modificamos a maneira como vemos este mundo. Nós passamos a ser mais diligentes com as coisas deste mundo porque o coração está ali, nós estamos apenas cumprindo uma missão e queremos ser recebidos em casa no final desta vida como bons servos, como quem honrou e glorificou o Senhor com todos os esforços, seguindo o bem, negligenciando o mal e testemunhando do Senhor. Mas o coração está aqui, porque sabemos que partiremos um dia. E o melhor da festa é realmente voltar para casa. Aquele dia será para nós glorioso, porque será o cumprimento de uma missão. Não uma derrota, não um dia em que perderemos para a morte, mas será para nós o encerramento de uma missão, de uma vida que valeu a pena, porque o perseguimos, o buscamos, buscamos o seu rastro, buscamos a sua mensagem nas entrelinhas deste mundo. Mas naquele dia o teremos pela eternidade. Isto fará tudo valer a pena. Naquele dia saberemos que ter vivido nesta direção terá valido a pena. E que esta mensagem compreenda toda a nossa alma e nosso coração para não nos desviarmos da direção do Senhor. Para que estes irmãos que meditaram comigo não se desviem buscando outros caminhos, como nós estamos hoje observando pessoas que dizem crer no Senhor, amá-lo sobre todas as coisas, se preocupando muito mais, dedicadas muito mais à vida passageira do que em te conhecer. E não há vida melhor do que te conhecer e a conhecer a Jesus Cristo que enviaste. E sabemos que esta vida será devolvida a ti. Por isso queremos usá-la da melhor maneira. Nós não desprezamos a vida que o Senhor nos deu. Nós desprezamos os ídolos dessa terra. Mas queremos usar essa vida da melhor maneira. Cada segundo, cada minuto vale muito para nós, porque queremos usar para a tua glória. Fazendo escolhas, buscando preferências e preterindo outras por causa do Senhor, por causa da direção que buscamos. Que seja essa a realidade sobre nós, em nome de Jesus. Amém.